Com ambiente amplo e novíssimos equipamentos para uma experiência odontológica incrível. Na rua Bento Gonçalves, 299, em frente ao INSS. Fone 3358-2073. Oral Unique. Viver de frente e sorrir sem medo.
Temática. O que acontece é assunto.
9:25 e 13 graus de temperatura. Um dos assuntos que nós pautamos para hoje e que nós já alertávamos os nossos ouvintes que ficassem acompanhando, foi prorrogada até o dia 30 desse mês a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite para crianças de 1 a 4 anos e a multivacinação para a atualização da caderneta de vacinação de crianças e adolescentes até 15 anos. O término era para sexta-feira, dia 9, mas a baixa cobertura vacinal registrada até agora levou o Ministério da Saúde a ampliar o prazo. Aqui no Rio Grande do Sul não chegamos a 50% da vacinação desse público, que deve ter uma projeção de ser vacinado 95%. No sábado, dia 10, nós tivemos um dia de vacinação em Lagoa Vermelha, onde os postos de saúde estiveram abertos das 7 da manhã à 1 da tarde para a vacinação. E nós queremos saber como é que está esse assunto, como é que está se comportando a questão da vacinação contra a poliomielite e a atualização do calendário vacinal em Lagoa Vermelha. Por isso está conosco o secretário de Saúde, Eloir Morona. Prazer recebê-lo, Eloir. Bom dia.
Bom dia, Rudimar. Muito bom dia a todos os ouvintes da tua rádio. Trazer as informações, então, pertinentes à nossa campanha de vacinação. Nos preocupa bastante, Rudimar, a baixa procura pelas vacinas. Em todo o estado, como você falou, os números não chegam a 50%. Na nossa sexta coordenadoria, nos municípios pertencentes à sexta coordenadoria, nós estamos beirando a faixa dos 60%, que é mais ou menos o que a faixa que nós temos em Lagoa Vermelha também. Ou seja, de cada 10 crianças, nós vacinamos 6, 4 não estão vacinadas. E nós propomos, então, que nesse sábado, uma vez que foi postergada a campanha da vacinação, que nesse sábado nós fizéssemos mais um sábado para dar oportunidade àquelas pessoas que porventura trabalham, que não têm horário para levar os seus filhos, as pessoas cujos eles são responsáveis, fazer a vacina, com um horário também diferenciado, veja, das 7 da manhã à 1 hora da tarde, sem fechar ao meio-dia. Então as pessoas poderiam ir antes de trabalhar, poderiam ir no intervalo do meio-dia, mas para nossa surpresa, Rudimar, a procura foi muito baixa. A nossa sorte é que nós tínhamos outros afazeres nas unidades, o pessoal das unidades tinham agendado preventivos, tinham alguns curativos, tinham que organizar a questão de papéis dentro da secretaria das unidades, e a gente utilizou o sábado para isso. Porque se fosse só pelas vacinas, as pessoas ficariam olhando para as paredes, as vacinadoras. É muito baixa a procura. Eu não sei o que passa pela cabeça dessas pessoas que não levaram, se é algum tipo de descontentamento ou se é irresponsabilidade mesmo. Nós continuaremos até o dia 30 fazendo um pente fino, a gente vai nas escolas pedir as carteirinhas, fazer um revezamento, verificar a carteira de vacinação e tentar aumentar esse índice, de chegar o mais perto possível de 95%.
Estamos com qual percentual em Lagoa Vermelha, Eloir?
Em torno de 60%, Rudy, um pouco abaixo de 60%, 58%, que é mais ou menos o que está em toda a nossa coordenadoria. Uhum. Não difere muito, então não é um problema exclusivo de Lagoa Vermelha. Mas eu te confesso, Rudy, que eu imaginava que nós seríamos diferentes. Porque a população de Lagoa Vermelha é uma população diferenciada. Nós temos muito mais carinho. Nós somos a capital da amizade, afinal de contas, Nós temos muito mais carinho pelas nossas crianças, pelos nossos jovens. E eu imaginei que esse carinho seria transformado nesse gesto de vacinação. Mas ainda nós temos muito que correr atrás. A minha esperança é que até o dia 30, agora com esse aumento do prazo, a gente consiga atingir os 95%. Se eu tenho esperança, sim, tenho esperança que a gente atinja essa meta. Mas nos moldes que está caminhando a campanha de vacinação, acho bem, bem difícil, né?
Preocupa, né, Eloir? Porque olha só, nós não tínhamos mais sarampo. E aí as pessoas eram vacinadas, tudo tranquilo. Aí muitas pessoas deixaram de se vacinar, tivemos casos de sarampo registrados recentemente. Agora a poliomielite, que é uma doença que é muito preocupante, também tem uma erradicação. Mas com a não vacinação, isso, sem dúvida, é uma grande preocupação do setor da saúde.
A OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, já emitiu um alerta, Rudimar. Você veja, emitiu um alerta de países com possível reentrada da poliomielite. E entre esses países está o Brasil, né? Então você veja assim, ó, sempre quando é feito um alerta, porque há um estudo em cima de dados de número de cobertura vacinal, de onde estão acontecendo os casos. O mundo hoje está muito pequeno, né? Basta a gente ver o que nós passamos aí com a pandemia que iniciou lá na China, em questão de dias já estava no mundo inteiro. O mundo está muito pequeno devido aos meios de transporte, meios de locomoção. E a poliomielite agora nos avizinha novamente. Né? A OMS emitiu esse alerta, e se ela emitiu o alerta não é porque eu imagino que possa voltar. Não, eles têm dados concretos, dados de estudos, de que possa ocorrer a reentrada da poliomielite no Brasil. E aí depende só de nós, uma gotinha, Ruth. É uma gotinha. Levar os nossos filhos, levar as crianças lá para tomar essa gotinha e evitar, né, sequelas permanentes para o resto da vida dos nossos amados.
Nós temos aqui a Tânia perguntando. Bom dia. Sobre as vacinas, não tem como fazer a campanha na escola? Eu não sabia que tinha campanha em andamento. Semana passada acabei não acompanhando e não escutei nada. De repente falta comunicação. Eu falo pela rádio. A gente já está avisando há um bom tempo sobre a campanha de vacinação. Não só pela rádio, mas a gente vê também pela televisão, porque é uma campanha nacional, né, Eloy?
Rudy, a gente tem utilizado todos os métodos de mídia, né? Redes sociais, as redes oficiais do município, as redes sociais do município, as redes sociais de cada unidade. A gente tem utilizado todos os veículos de comunicação, a gente tem utilizado jornal, né? Então, não sei como a gente poderia comunicar mais, né? Talvez, sei lá, passar um carro de som na rua, mas aí a gente já também corre o risco de tá fazendo barulho onde não pode fazer barulho, é bem complicado. Né? Mas que bom que agora ela está sabendo, né? A campanha de vacinação segue até o dia 30, então ela pode colocar as vacinas em dia e rever. Quanto à vacinação nas escolas, a gente tem uma situação assim, que existem alguns pais que são contra alguns tipos de vacinação. E aí nós dependeríamos de ter, fazer a avaliação da carteirinha, pedir a avaliação dos pais, vacinar e depois levar esses dados para o lançamento no sistema. Toda a vacina ela é lançada no sistema. Né? E a gente corre o risco, de repente, de vacinar duas vezes uma mesma criança, porque a gente não vai ter o acesso ao sistema na hora. Né? Então, nós optamos por o quê? Fazer o levantamento das carteiras de vacina e orientar os pais para que levem na unidade de saúde. Você veja bem, nós não temos mais uma única unidade de saúde, não é mais centralizada, é descentralizada.
Todos os
ESFs? Todos os ESFs podem vacinar.
Sim.
Né? Então, assim, ó, aquela pessoa, como a nossa ouvinte, que tem alguma dúvida, pega a carteirinha, leve no posto de saúde lá, só podia dar uma olhada, ver se falta alguma vacina, né? E já colocar em dia todas as vacinas. A campanha continua para poliomielite e a campanha também multivacinas, que é para a gente colocar em dia o calendário vacinal.
Muito bem. Eloir, então fica a orientação para as pessoas que se atentem a essa campanha de vacinação. Principalmente é para poliomielite e é para atualizar a caderneta de vacina de adolescentes até 15 anos. Todo mundo tem que ir para fazer esta campanha e para fazer essa atualização dentro da campanha. Um outro assunto, Eloir, o programa Saúde Mais Perto, que é aquele programa que leva a saúde para as comunidades rurais, já esteve no Capão do Cedro semana passada e agora tem mais dois locais agendados. No dia 14 de setembro, Rincão São Francisco, e 28 de setembro, nós vamos ter a comunidade do Reassentamento, 25 de julho. Sendo retomado esse programa, essas ações, Eloy?
Exatamente. Nós estávamos assim em ponto de bala, como se fala, né? Antes da pandemia, né, Rudi? Nós estávamos fazendo todas as ações assim, quase que semanais, né? E aí veio a pandemia e nos desestruturou totalmente. Né? E agora nós estamos então nos reestruturando, inclusive com a aquisição de um veículo próprio para que seja feita essas visitas. Nós temos uma unidade móvel que é um micro-ônibus, né? E conseguimos então com essa unidade móvel ampliar um pouquinho os serviços, né? O que nós oferecíamos anteriormente eram as consultas de enfermagem e a consulta médica. Hoje a gente oferece então a coleta de preventivo, nós temos um consultório preparado para isso. Dentro do micro-ônibus, nós oferecemos a consulta médica, nós oferecemos a consulta de enfermagem, que é a verificação de pressão, o HGT, a glicose do sangue, e nós oferecemos também agora a consulta odontológica. Vai o dentista com um consultório odontológico e procedimentos mais simples, né, que possam ser realizados ali, já são realizados nesse consultório odontológico. A gente pretende, com o andar da carruagem, ir ampliando, principalmente na questão de horários. É bem provável que a gente monte uma equipe exclusiva para a unidade móvel, porque a nossa intenção é, no desenrolar do programa, não só atender só as comunidades do interior, mas também tentar levar para aqueles bairros que são um pouco mais distantes das unidades de saúde, né? Então, nós poder levar, de repente, semanalmente até esses bairros, também a unidade móvel de saúde, com a oferta de alguns serviços.
Toda semana vai estar num lugar, Luiz.
Toda semana. A gente vai tentar cada vez ampliar mais, né? Ampliar mais. E para isso nós vamos ter que montar uma equipe, né, exclusiva para ele, para a unidade móvel de saúde. Já está no planejamento da secretaria e acreditamos que dentro em breve vai estar funcionando.
Que coisa boa. Nós temos então três comunidades, uma que já aconteceu, Capão do Cedro, o Rincão vai ser nessa semana, dia 14, e depois o reassentamento. A partir do mês de outubro, novo calendário definido, a gente vai estar avisando.
Calendário, né, a gente vai sempre organizando mensalmente, né, esses calendários, até para que a gente possa divulgar mais tempo e as pessoas possam saber, né, o dia que vai a unidade móvel na sua localidade, para que possam usufruir,
claro,
dessa comodidade. Né? Então a gente vai tentar cada vez mais levar as comunidades e sempre mensalmente lançando o calendário para que vai ser realizado durante aquele mês corrente.
Eloir, um último assunto que nós pautamos para hoje, o município já dentro desse foco de falar sobre ou de investir nas especialidades de atendimento, temos agora um novo especialista atendendo pelo município, Eloir.
Exatamente, né, Rudimar? Nós estamos numa dificuldade muito grande, eu quero deixar claro aqui para a população, todas as especialidades elas são de obrigação do Estado, né? Porém, o Estado não tem conseguido nos fornecer principalmente as consultas em várias especialidades. E então, baseado nisso, né, o município mais uma vez abraça, né, uma competência que não seria sua, mas, como eu sempre digo e repito, a população é nossa. Então, nós temos que fazer o possível para atender bem essas pessoas. Então, o município contratou um cardiologista que está fazendo o atendimento. Então, nós tínhamos aí uma fila de espera de centenas de pessoas, né? Porque, como eu falei, a obrigação era do Estado, o Estado não estava conseguindo absorver. Então nós fizemos essa contratação desse cardiologista que já está atendendo pelo município, né? Tentando colocar em dia ou pelo menos minimizar essa fila de espera. Também nós temos, recebi semana passada da sexta coordenadoria um e-mail dizendo que a gente não agendasse mais consultas com dermatologista, que a fila extrapolou as condições de absorção das nossas referências e que eles não iriam nem liberar mais, agendar mais consultas, que até o final do ano não tem mais previsão de aumentar, e que a fila, que até o final do ano eles não vão conseguir
atender todos.
Exatamente, e aí fomos ver a nossa fila também, passa de 200 pessoas aguardando dermatologista no município. O que nós fizemos, Rudi? Fomos atrás de um dermato. Né? Agora há a grande possibilidade de que nós consigamos fechar com esse dermato para atender aqui em Lagoa. Né? Os casos mais simples, né, que a gente possa fazer, deixar para esse encaminhamento, para nossas referências, somente os casos mais graves, que precisam talvez de procedimentos cirúrgicos e outros tratamentos mais complexos. Os casos mais simples nós tentaremos absorver aqui dentro do município. Então nós teremos já estamos contando com a cardiologia, né, atendendo, e estamos buscando com todas as forças aí também a Dermato para tentar atender a nossa população.
Muito bem. Eloir, obrigado pela presença, o nosso tempo nos limita, mas queremos agradecer a tua presença e a abordagem desses importantes assuntos aqui para a nossa comunidade.
Eu que agradeço a tua rádio, assim, pela possibilidade de nós levarmos a informação E a gente vê a importância, né? A nossa ouvinte ali que durante a semana não esteve conectada, né? Não conseguiu absorver essas informações, mas hoje, né, estando ligada, recebeu essa informação. Então está aí a grande importância de termos na tua rádio, principalmente a grande parceria de mídia que nós precisamos para divulgar os nossos projetos e os nossos programas. Muito obrigado e tenham todos uma boa semana.
Muito bem, está aí ouvindo essa participação do secretário de saúde, Eloir Morona, conosco aqui na programação. 9h40, tem intervalo, a gente volta já.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.